Então vamos começar mais um Sistema Stop com a Diretoria Regional de Belo Horizonte. E hoje a gente tem a presença da Ana Lide, nossa professora e coordenadora do curso de Área de Sistemas, e a presença de todos os nossos colegas aqui. E nesse primeiro momento eu gostaria de saber, Ana Lide, um pouco da sua história e o que te fez entrar assim, para a Área de Sistemas aqui na UFMG.
Eu agradeço então o convite feito por vocês para estar aqui participando desse System Talks. Eu trabalho aqui na UFMG como professora do curso de Engenharia de Sistemas e como coordenadora. Já tenho mais de 30 anos que eu estou no mercado, né? Já é um tempinho razoável aí. Eu vi muito da evolução aí da parte de software e agora mais recente acompanhando essa evolução da própria Engenharia de Sistemas aqui no Brasil. Durante essa minha trajetória, eu sempre estive voltado tanto para o mercado quanto para a academia. Então, eu sempre procurei dar aulas, levando a experiência daquilo que eu vejo no mercado e estar na academia junto com os professores também aprendendo e aperfeiçoando toda a parte mais técnica, né, mais formal, mais acadêmica. Mas essa eu tomei como missão na minha vida fazer a ponte entre a academia e o mercado. A minha formação básica é ciência da computação. Trabalhei como programadora, como desenvolvedora no início da minha carreira e depois fui direcionando isso para desenvolvimentos mais sofisticados em relação à parte acadêmica. Desenvolvi um CAD 3D durante meu mestrado, durante meu doutorado, e aí vi que não adiantava simplesmente saber programar. A gente precisava de estruturar melhor e se envolver mais com questão de processos. E isso me levou, então, a trabalhar com melhoria de processos, e eu estou atuando nessa parte de melhoria de processos há cerca de 15 anos. E, ao trabalhar com melhoria de processos de software, a ideia que a gente tem em software também se aplica para sistemas. É uma questão de ampliar a visão e buscar essa visão mais sistêmica. E, com isso, então, eu comecei a me interessar nessa área de engenharia de sistemas e trabalhar mais, com esse olhar um pouco mais macro, sem preocupar só com software. Software é importante, mas ele é parte de um todo maior. E aí, com isso, eu me envolvi mais com assuntos ligados à engenharia de sistemas. Então, eu entrei para a UFMG há 5 anos, estou atuando, então, nas disciplinas ligadas a processos de engenharia de sistemas, então, introdução à engenharia de sistemas e processos de ciclo de vida de sistemas, e também dou aula na parte mais gerencial do curso, né? Então, a gerência da gestão da engenharia de sistemas. Mais com essa parte aqui dentro do curso. E no mercado eu dou consultoria na parte de melhoria de processos de software, principalmente, mas ampliando isso para melhoria de processos de sistemas de uma maneira geral, aplicando muito daquilo que a gente acaba vendo nas disciplinas aqui do curso. Tá? Então, essa visão, essa mescla entre o mercado e a academia, eu acho que é fundamental para a gente poder fazer um bom trabalho na academia e para fazer um bom trabalho também, né, no mercado. Tá? Então, eu procuro, né, eu tenho como missão manter o pé em cada um desses dois lados e fazer essa ponte. Né? Gosto muito de trabalhar com isso.
Sim, não sei se meus colegas concordam comigo, mas o fato de você trabalhar e trazer a sua experiência para a sala de aula, isso faz total diferença, porque, querendo ou não, a gente entende um pouco mais de como funciona, né? A engenharia de sistemas na prática. Então, pra gente, assim, eu já tive aula com você, eu vejo que isso faz total diferença. A gente consegue absorver muito mais, a gente consegue ver aquilo ali na realidade. Mas sabendo que o curso de engenharia de sistemas é o primeiro curso de engenharia de sistemas do Brasil, como você sente? Qual é o desafio da gente ser o pioneiro aqui?
Então, o curso traz pra gente diversos desafios, né? Primeiro, professores têm que dar aula de uma coisa para a qual eles não tiveram formação específica. Né? Então, enquanto professor, existe toda a dificuldade, né, de passar, não só ensinar, mas ensinar uma coisa que muitas vezes você não aprendeu de uma maneira formal. Né? Aprendeu, no meu caso, eu acabei aprendendo muito na prática mesmo, né? E eu acho que por isso que acaba que nas minhas aulas a gente acaba discutindo mais, né, esse lado de estudos de caso. Então, do lado dos professores, eu acho que o principal desafio é ensinar uma coisa que, de certa forma, para a gente é nova, né? O mercado já trabalha com isso há muitos anos, mas não com ênfase na engenharia de sistemas, né? A ênfase, a formalização dessa área é mais recente. Então, com isso, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né, para poder preparar uma boa aula, poder passar esse conteúdo. Né? Outro desafio é a gente, em relação a vocês, alunos, né, ter a dificuldade de mostrar que existe um campo novo, uma área que a gente vai ter oportunidades de trabalho. Eu acredito muito que essa área traga muitas oportunidades de trabalho, né, para todos vocês e para todos nós. Eu sinto isso na hora que eu vou nas empresas e vejo que as empresas precisam de parte desse meu conhecimento, e não é só para software. A gente não consegue tratar uma coisa mais pontual, a gente precisa de organizar a casa inteira para o software poder funcionar como deve. Então, esse lado eu acho que é muito importante. Então, esse desafio de poder mostrar para vocês um campo novo que vocês também não conseguiram enxergar, né, com clareza. Então, a gente vai abrindo essa visão, né, de todos nós. E um outro desafio importante é fazer com que o mercado absorva essa, né, essa visão nova, esses conceitos novos, que na hora de recrutar, não busque assim, ó, quais são os cursos que a gente recruta? Esse. Nem conhece engenharia de sistemas, então, a hora que chega o currículo de alguém, né, que trabalha na área de engenharia de sistemas, a pessoa fala, ah, não é de nenhum que a gente estava selecionando, então vamos deixar de lado. Então, a gente precisa de buscar que o mercado reconheça isso para que a gente possa também participar dos processos seletivos das empresas.
Hoje você já vê essa necessidade no mercado.
Com certeza.
De engenharia de sistemas.
Com certeza. E em muitas empresas, a gente chega para olhar o software e muitas vezes o problema dela não é só o software, é o software integrado a outras coisas. E eles precisam de uma solução mais completa. E nessa solução mais completa, né, essa visão sistêmica, ela acaba sendo importante.
Dona Edith, não sei se você concorda comigo, mas essa jornada aí de mais ou menos 6, 7 anos que a gente tem passado no curso, ela é uma jornada muito de descoberta também, né? Tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. Assim, é sempre, tratando de primeiro curso do Brasil, então para nós alunos é algo muito novo. Igual você falou, para vocês, professores, que estão formados em outras áreas de conhecimento, também acaba tendo muita descoberta durante o caminho. Então, eu vejo muito isso, às vezes, para os alunos um pouco de insegurança, do que pode acontecer no futuro, mas, no final, bastante gratificante.
Na sua fala, eu me lembro de uma coisa que é uma vantagem de ser, né? É um desafio, mas tem o lado da vantagem também, né? Você forma com uma outra visão e num assunto que talvez o mercado não esteja tão atento ainda, e talvez você chegue com um complemento que pode ser um diferencial na sua vida. Né? Em vez de você ser mais um engenheiro de outras formações da engenharia, né, que formam aí milhares de pessoas por ano, você tem uma carreira um pouco diferente. Né? Então, ser diferente te dá o lado também positivo de você conseguir um espaço no mercado, né, que as pessoas, tem alguém que faz isso. Como tem acontecido com os colegas de vocês que estão formando. Os colegas de vocês que estão formando, eles estão conseguindo colocações no mercado muito interessantes. Né? Então, mas eu acho que talvez isso a gente possa deixar para, né, vamos focar nesse assunto que a gente estava, mas a gente pode depois conversar sobre isso, que eu acho que é bem interessante.
Tá, e pensando assim, Ana Lídia, mercado, então vamos atualizar aqui para o mercado. Como que é, assim, você vê a expansão dos conceitos de área de sistemas no mercado? Como você falou, você acha que, né, tem muitas empresas que não precisam só da atuação de área de sistemas do software, mas como um todo, assim. Como que você vê isso, essa expansão dos nossos conceitos no mercado de trabalho?
Olha, muito do que a gente trabalha, né, na prática do mercado, as empresas têm pessoas, as empresas têm recursos. E para que fazer com que as pessoas usem os recursos de uma maneira correta e que a empresa seja uma organização e não uma desorganização, ela precisa, basicamente, de organizar a casa. E para organizar a casa, ela precisa de processos, né? Para que um grupo de pessoas possam trabalhar de uma maneira harmoniosa, é fundamental que cada um saiba o que tem que fazer, o que, que tem que entregar, o que, que é responsabilidade dele, o que, que é responsabilidade do outro, né? E organizar essa forma de trabalho. Então, essa visão sistêmica, ela permite que a gente procure, nos vários níveis dentro da organização, né, desenvolver visões específicas, né? Então, tem pessoas que vão preocupar mais com questões estratégicas e definir qual é a estratégia da empresa no longo prazo, no prazo maior, né? Tem um outro grupo, que em geral gerentes, que vão estar pensando no nível mais tático, né, para que o nível operacional possa acabar acontecendo. Né? Então, se a gente pensar na estrutura da organização, a gente precisa de ter pessoas trabalhando nesses níveis e processos fazendo essas coisas conversarem, tá certo? E essa organização, ela permeia também a engenharia. Você tem que pensar, né, num produto, numa visão estratégica mais de longo prazo, como é que ele vai evoluir em relação à tecnologia, pensar no roadmap desse produto mais a longo prazo. Né? E além de pensar nesse roadmap do produto, você tem que pensar o que, que eu faço hoje para poder chegar um dia nesse produto. Então, eu tenho que estruturar como a empresa vai trabalhar com uma visão de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, o que, que eu faço hoje e o que, que eu estou buscando mais para frente. E isso também passa pela visão sistêmica, que são várias áreas trabalhando com conhecimentos específicos e que a gente acaba precisando organizar. Né? Então, esse tipo de organização, ele pode acontecer em diversos segmentos. Se eu estiver pensando num produto novo, se eu estiver pensando num serviço, se eu estiver pensando em uma inovação, também eu preciso de preocupar com essas coisas. Essa organização, ela é fundamental. E essa organização vem da visão mais sistêmica, da visão desse todo que a gente tem que buscar. Né? E ao pensar, né, dessa forma mais sistêmica, você tem todo o apoio teórico que acaba existindo da engenharia de sistemas. E a gente consegue, então, organizar melhor a casa, entender melhor, né, e buscar otimizar todos esses processos, essa forma de trabalhar engenharia de sistemas. Porque tem muita gente que entende que engenharia de sistemas é basicamente, né, construir carro, construir avião, o sistema de engenharia. Só que engenharia de sistemas pode ir muito além disso aí. A gente pode aplicar engenharia de sistemas em diversos outros campos, não só em produtos, mas também desenvolvimento, né, prestação de serviços. Né? Imagina um sistema, né, os sistemas necessários para que ocorra aí a parte de infraestrutura para aeroportos. Não é só o avião que a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar com o avião, com o check-in, com a entrega de mala, né? Com toda a organização, transporte interno, disponibilização de espaço para o público. Alguém tem que pensar nesse sistema como um todo e uma prestação de um serviço, não necessariamente um produto. Né?
Sim. Lidia, até uma pergunta que não foi meio combinada, mas acho legal ver sua opinião sobre isso. Tanto se fala sobre revolução digital, revolução industrial 4.0, como você vê o papel do engenheiro de sistemas nesse meio, nessa nova onda que tem chegando, que já nem é mais tão nova?
Pois é, eu acho que ele vai ter um papel, já começa a ter um papel relevante, que é justamente de conseguir enxergar esse todo, né, pensar de uma forma sistêmica, né, e aplicar muito da teoria de sistemas, na divisão disso, na definição do que é que faz parte, como que as partes participam desse todo, né? E fazer com que esse todo funcione da melhor maneira possível, seja integrado da melhor maneira possível. E para isso a gente tem que fazer o quê? Dividir para conquistar. Então você pega coisas complexas, coisas grandes, divide em partes, né? Essas partes vão ser então estudadas em mais detalhes. Se necessário, a gente vai envolver outros perfis profissionais para poder chegar e construir aquela parte. Aí, uma vez que você construiu as partes, você tem que pensar como você vai integrar. Mas você não tem que pensar como vai integrar na hora que já construiu a parte. Você tem que pensar como é que você vai integrar na hora que você começou o trabalho no todo. Então, é uma visão que a gente não pode perder ao longo dessa quebra que a gente vai fazendo para poder entender, né, o sistema. Então, à medida que você vai quebrando, você tem que ir pensando nas interfaces que você vai ter entre as partes, né, para a gente poder quebrar o problema em várias partes, construir essas partes e depois sair fazendo a integração delas para poder montar o todo. Certo? Então, esse cuidado de entender o problema primeiro, depois buscar a solução, né, entre um conjunto de alternativas, escolher a melhor solução, e aí entra com, né, conhecimentos ligados à otimização, né, e organizar essa solução, entender essa melhor solução, quebrar em partes, atribuir essas partes para perfis profissionais mais específicos, ver, decidir entre desenvolver internamente, né, ou comprar ou reusar alguma coisa, né, constrói cada uma das partes e depois como eu vou sair juntando essas partes para poder chegar na solução do todo. Esse conceito, essa visão se aplica a diversos produtos, a diversos serviços aí no mercado e até a própria organização. Né? Então, como é a organização? A gente tem que entender como ela se divide. Né? Ela, em geral, se divide em várias partes, as partes têm que conversar. Então, a gente tem que enxergar sistemas de várias formas, né? Produtos, serviços e dentro da própria organização, que são as organizações que demandam os produtos e os serviços.
Então, aproveitando esse ponto que o Bernardo levantou sobre essa nova corrida que as empresas estão atrás de desenvolver novas tecnologias, principalmente no ponto de indústria 4.0, a engenharia de sistemas, que a gente tem vários cursos no mundo, acabou cada um desenvolvendo um perfil diferente, apesar da essência ser a mesma. E aqui na regional também, nós, observando o UFMG, criamos a nossa identidade também e temos o nosso desenvolvimento. O que, como coordenadora, você acredita que nós poderíamos agregar, que talvez não foi agregado no início, quando o curso foi feito, mas que talvez os alunos podem correr atrás para estar desenvolvendo e se atualizando para o momento atual e para o momento a vir?
Bom, tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar, né? Nesse curso, pelo fato de ser um curso pioneiro, né? Quem dá cara a tapa está sujeito a ter, né, mais, né, passar por mais transformações. Mas, por outro lado, a gente tem o lado também de conseguir, né, ir fazendo e formando pessoas para atuarem, né, no mercado novo, que eu acho que é muito importante. Né? O que, que a gente poderia ainda ir melhorando no curso para direcionar mais para o mercado? Essa é a sua
pergunta? Sim.
Né? Então, eu acho que explorar mais a gestão da engenharia de sistemas. Né? Um curso que nasce dentro da escola de engenharia, a visão principal que ele tem é do engenheiro. Então, a preocupação maior é análise, projeto, implementação, teste e cuidar mais da engenharia em si. Né? A gente precisa incluir mais no nosso curso coisas que complementam a engenharia, porque a escola de engenharia da UFMG, ela já tem fama de ser uma boa escola de engenharia, mas o curso não é só engenharia. Quando você pensa nessa visão sistêmica, podendo aplicar diversos assuntos diferentes, né, a gestão da engenharia de sistemas passa a ter uma relevância também muito grande. Então é importante a gente tratar mais a questão da gestão. Né? Então, esse é um lado no qual a gente tem procurado também colocar dentro do curso questões ligadas a empreendedorismo, a inovação, gestão da inovação. Então, a gente começa a misturar também isso como parte, né, da engenharia de sistemas. Lógico, os conceitos de engenharia de sistemas, né, gestão da engenharia de sistemas, juntando também com as iniciativas, né, empreendedoras que a gente tem ali no mercado. Né. Se a gente considerar que uma parte dos nossos alunos vão trabalhar em empresas de grande porte, você tem que pensar, né, numa indústria, fazer alguma coisa com indústria mais pesada, mais formal, né? E tem outros que vão mais para o lado da, mais para o lado de empreender, pensar em ideias novas, que precisam de soluções que sejam mais simples. Então a gente tem que mostrar dentro do curso como atuar numa empresa, num produto muito grande, muito volumoso, que você vai atuar de uma maneira mais pontual, e como uma pessoa vai começar uma coisa do zero num grupo pequeno e também construir algo novo. Né? Então, são visões diferentes e necessidades diferentes, mas nesse mercado a gente acaba precisando de atender esses dois lados. Então, a gente precisa de ter esse braço também mais para o empreendedorismo. Né? Outra questão é que a parte de modelagem, quando usa a parte de software, ela já está mais consolidada no mercado, com o uso de UML e recursos, né? De desenho de soluções de software que já são mais de conhecimento no mercado. Já quando a gente fala de engenharia de sistemas, a gente acaba precisando da SysML, que é uma ampliação, vamos dizer assim, da UML para atender as necessidades específicas da engenharia de sistemas com essa visão mais holística, essa visão mais global. Né? Então, com isso, a gente precisa também trabalhar mais o uso de ferramental de apoio na parte de construção do desenho da solução. Né? Então, a gente precisa de trabalhar mais projeto nos dois sentidos, projeto desenho da solução, que vem do design, né? E o projeto project, que vem da iniciativa mais de gestão. Então, esses dois lados a gente precisa de trabalhar. Eu acredito que tenha espaço no mercado, né, para profissionais que se interessam por uma área e que se interessam por outra. Isso é uma característica interessante que eu acho do perfil profissional do engenheiro de sistemas. Pelo fato dele ter essa abrangência maior, né, de possíveis atuações, então a pessoa também pode ver daquilo que ela se identifica mais e que ela gosta mais. Um profissional hoje em dia, para ter sucesso no mercado, é fundamental que ele goste do que faz, para ele estudar mais a fundo a respeito daquilo. Então, dentro do campo da engenharia de sistemas, você tem uma gama de atividades muito grande no que você pode trabalhar. Né? E como é uma atividade multidisciplinar, com certeza você vai conseguir, né, montar grupos para poder trabalhar fazendo a ponte entre vários assuntos. Então, eu acho que isso também é um diferencial da nossa área, poder atuar em vários segmentos diferentes, né, tendo essa visão mais sistêmica, que acaba sendo aplicada a quase tudo.
Tá? Eu achei bem interessante isso que você falou, porque parece que o curso de engenharia de sistemas é um curso um pouco diferente dos demais, está meio que causando uma transformação assim, no ambiente acadêmico, e também tem tudo para influenciar também o mercado. E eu vejo isso muito na prática, assim, como aluno da engenharia de sistemas da UFMG, que uma das coisas que a gente precisa mais para tentar aplicar a engenharia de sistemas no mercado é a parte de transformação. Como fazer a transformação de uma organização para que as pessoas entendam a necessidade de implementar engenharia de sistemas. Então, como se transformar desde a gerência até o cara que está lá embaixo desenvolvendo o componente, toda a importância de entender o ciclo de vida do produto e como as partes se relacionam.
O que eu percebo nas empresas é que isso está ligado a uma questão de maturidade. E amadurecer, gente, não é fácil, né? A vida de vocês está mostrando isso, né?
Difícil.
Que à medida que a gente vai crescendo, a gente também tem que amadurecer, e amadurecer muitas vezes dói. Dentro das empresas, isso também acontece. Quando você precisa de organizar a casa, começa, né? Não basta simplesmente fazer, você tem que primeiro planejar o que você vai fazer, fazer e acompanhar o que você está fazendo, aprender em cima do que você fez para você poder fazer melhor depois. Então esse ciclo, ele é fundamental, é o ciclo de melhoria. Ele é fundamental numa empresa, para ela poder evoluir, para ela poder melhorar, para ela ser mais eficiente, para ela ser mais eficaz naquilo que ela faz. E nessa transformação, né, isso também dói. Dói para as pessoas do mesmo jeito que dói para a gente enquanto a gente está amadurecendo, né? E dói aonde? Dói porque você não pode simplesmente sair fazendo, como a gente gosta muitas vezes, né? O brasileiro tem muito disso, né? Vai fazendo, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, puxadinho, vai fazendo puxadinho, né? E não, a gente, se a gente começar com puxadinho, você já está começando errado, porque depois para dar manutenção daquilo a longo prazo fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, esse amadurecimento, ele é importante, mas ele não é fácil, né? E precisa de um comprometimento muito grande, um apoio muito grande da alta direção da empresa para a gente conseguir fazer essa transformação. Só que depois, né, então, durante o processo, ela é meio dolorosa. É dolorosa porque mexer na cultura, mexer no jeito da pessoa ser, não é uma coisa agradável, não é uma coisa fácil. Mas muitas empresas depois falam, nossa, como que eu aguentava ser daquele outro jeito? Hoje em dia está muito melhor. Né? Então, organizar, né, a casa, depois que você consegue organizar, é muito bom. Imagina quando você está fazendo uma mudança, quando você está dentro da casa tentando organizar, é difícil muitas vezes. Você tem que mudar para você ver o que vale a pena levar, o que não vale a pena levar, né? O que é que você está buscando para poder organizar. Então, né? Então essa mudança é uma mudança, de certa forma, dói, mas ela é importante, a gente precisa dela.
Acho que o Bruno colocou muito bem que o nosso curso aqui meio que muda quem está perto da gente. Eu estou até os outros professores de engenharia, das outras engenharias, eles assim, nomes, isso? É isso, pessoal. É, realmente, podia ter sido assim. Podia ser assim, podia ser assado. Mas como é que você aprendeu isso? A gente tenta enxergar o todo, né? Tenta olhar de fora, tenta tirar a cabeça da solução e pensar mais no problema. É, realmente, podia ter pensado desse jeito, assim. Acho que acontece isso assim, nas nossas matérias, até entre a gente discute muito esse tipo de coisa. Então a gente enxerga muito problema, tá? A gente tenta dar uma solução, mas a gente consegue enxergar acho, muito mais problema do que eu.
Mas é muito importante isso, você enxergar bem o problema. Porque a hora que você entende melhor o problema, às vezes pode aparecer soluções muito mais simples.
Sim,
né? E soluções que são muito mais efetivas para aquilo que a gente precisa. É muito importante, né? A gente parar. Você está com um problema num ponto, tenta enxergar mais de cima, tentar ver o todo, né? É como se fosse um pássaro, né? Sai do problema, tem a visão do pássaro, onde você consegue enxergar o todo, que aí tendo essa visão do todo, você vai conseguir, né, explorar melhor as possíveis soluções.
Ele dói bastante.
Nesse ponto que vocês estão falando, né, tem uma questão, assim, às vezes até que trabalhando com outras pessoas que não tem tanto conhecimento, às vezes, do que é engenharia de sistemas, quando ela fica assim, a gente já chega a apresentar para ela o curso ou como funciona, a pessoa toma um susto, olha, eu faço isso, então, poxa, se eu pudesse escolher na minha época, se eu tivesse essa opção, eu teria feito isso. E às vezes essas pessoas que não tiveram oportunidade, você consegue ver que no decorrer da carreira delas, elas tiveram uma formação diferente, mas pela necessidade do mercado acabaram tendo que se desenvolver como engenheiro de sistemas aos trancos e barrancos. E aí, um ponto que eu acho que assim, vai ser ótimo te perguntar, porque é o que os professores passam também. Qual seria a dica que você daria para uma pessoa que não tem essa formação de engenheiro de sistema, mas, poxa, eu vejo isso como uma necessidade, eu quero me desenvolver, eu quero evoluir e me tornar um profissional desse estilo agora que eu não posso mais me graduar nesse curso?
Eu poderia fazer uma segunda graduação.
Sim, né? Às vezes é uma pessoa que está lá no alto.
Tem pessoas que estão fazendo, no nosso curso tem pessoas fazendo uma segunda graduação, a gente tem médicos fazendo graduação em engenharia de sistemas, a gente tem economista fazendo uma segunda graduação em engenharia de sistemas
engenheiros
também fazendo. Então, a opção é fazer outra graduação. Né? A gente tem intenção aqui na UFMG, mas ainda não está, né, pronto, é de desenvolver um mestrado profissional nessa área aqui dentro. E o mestrado, por que mestrado profissional? Para a gente poder ter esse vínculo maior com as aplicações, levar isso direto, né, mais direcionado para necessidades de mercado. Então, a gente pensa no mestrado profissional em engenharia de sistemas, complementando os vários mestrados, doutorados que já tem aqui, né, que são de altíssimo nível. Então, esse seria um caminho numa formação mais formal. Agora, se eu não estou preocupado com o título e eu quero conhecer mais sobre a área, o que, que eu poderia fazer? A gente tem o material do próprio INCOS, né? Então, existe o System Engineering Body of Knowledge, né, o SEBOC, que ele tem mais de 1000 páginas sobre engenharia de sistemas. Né? Então, mostrando conceitos, mostrando aplicações, mostrando o ciclo de vida, explicando os processos, né, explicando como que funciona a teoria de sistemas. Então, a gente tem, né, material suficiente, né, disponível, né, com acesso gratuito e que tem uma base importante sobre conhecimento para a área. Outras iniciativas seriam a gente fazer seminários, né, ligados ao tema de engenharia de sistemas. No próprio movimento de melhoria de processos de software, né, a gente criou um grupo que chamava SPIN Software Process and Improvement Network, onde a gente fazia, até faz até hoje, eventos para divulgar a importância da melhoria de processos de software. Esse SPIN depois se transformou em System and Software Process Improvement Network, né, e começou a se disseminar no mundo também como, né, a parte de sistemas e a parte de software. No Brasil, ele ficou mais restrito a software, tá? Mas a gente pode, né, começar a fazer reuniões locais, trazendo empresas que mexem com engenharia de sistemas para discutir engenharia de sistemas, né, apresentar o que eles fazem e criar grupos de discussão em relação à engenharia de sistemas. Tá? Aqui dentro, o que, que a gente tem de iniciativa nessa linha? A gente tem a mostra de profissões, né, para a gente apresentar um curso de engenharia de sistemas para novos, né, para potenciais candidatos, né, para trazer alunos para o nosso curso. É uma forma que a gente tem, né, de trazer. A gente tem para os alunos a semana da engenharia de sistemas, que a gente traz experiência do mercado para os alunos poderem, né, conhecer, compartilhar. Né,
a semana é aberta, né?
Exatamente, semana aberta. E agora a gente tem diretoria regional. Então a gente vai ter o System Talks, a gente vai ter o Network Meetings, a gente vai ter um simpósio. Então é um jeito também da sociedade conhecer engenharia de sistemas. E um outro modo da pessoa querer se profissionalizar, né, na área é filiando o Sincose, e lá dentro tem vários documentos, como a Annalise falou. Você vai ser bom, tem várias revistas, você tem vários conteúdos que a pessoa pode. Exatamente, você tem o Sincose Handbook. Onde a pessoa pode, né?
Uma vez que a pessoa se associar, mas para ela se associar, ela tem que conhecer.
Sim.
E falar assim, ó, vale a pena ser sócio. Sim. Aí, uma vez que associou, a base de conhecimento que se tem lá no Cons é muito grande, né? Então, você tem muito material e aí dá para expandir muito o conhecimento e buscar muita informação, e buscar muito exemplo de aplicação. É muito bom. Né? Então, ser membro do INCOSE vai ser importante no sentido de poder ter um acesso a uma base de conhecimento muito maior.
Acho que, para finalizar, assim, é legal, falando, né, da questão do INCOSE, é legal se todo mundo pudesse se inscrever no YouTube do INCOSE Brasil, também no Facebook, e realmente tentar se filiar ao INCOSE, porque a gente realmente tem vários conteúdos, tem um banco de dados muito grande sobre engenharia de sistemas. É um jeito da gente, né, conhecer um pouco mais e tentar se profissionalizar como engenheiro de sistemas. Mas eu acho que é isso. Assim, queria agradecer a presença de todo mundo.
Confere também na descrição do vídeo aí o curso de área de sistemas.
Sim, aqui.
Se você gostou do vídeo, dá um like também.
Dá um like.
E deixa seus comentários aí pra gente.
E até a próxima, até o próximo System Talks.